Temática. O que acontece é assunto.
José Maculã.
9:12, temática especial com a produção de Taliane Radaelli, hoje com muito carinho, ao vivo, na Escola Estadual Anchieta Amaral, que está completando, gente, 45 anos de história, 45 anos de bons ensinamentos. Lembrando que, neste ano, estamos celebrando 10 anos da canonização do padre, famoso padre José de Anchieta, meu xará. A assinatura aconteceu no dia 3 de abril de 2014, pelo Papa Francisco, que também é jesuíta. Conosco nessa manhã, juntamente com a Taliane, fiquei sabendo agora que a Taliane foi aluna do professor que hoje é o diretor-geral da escola, o Lucas Vans. Depois dessa conversa segue com a professora Maria Diva Bonfante, as alunas Eduarda Solimã e também a Priscila Donzelli, do terceiro ano, também professora Cristiane Pissolato, do setor de projetos, onde a escola faz muitos projetos, é destaque a Escola Anchieta em projetos, é fantástico isso. E depois, logo mais 10h30 do Saúde e Bem-Estar, conversa com a professora Denise Maria Borella, do SOI, que é a Orientação Educacional, e o tema é o estado emocional na aprendizagem dos alunos, importante isso. Lucas Vans, que bom conhecê-lo pessoalmente, não te conhecia. Gratidão pela sua acolhida aqui, estamos em casa, né, Taliane? Estamos em casa aqui na Escola Anchieta. E parabéns aí pelos 45 anos da escola, juntamente com o padre José de Anchieta, nesse ano, 10 anos de sua canonização. Cara, bom dia, bem-vindo aqui.
Bom dia, também não lhe conhecia pessoalmente, então também é um prazer para mim. E sejam todos bem-vindos aqui à Escola Anchieta, né? É isso que a gente quer fazer da escola, um local para recepcionar as pessoas e mostrar que a educação ainda, né, busca colher muitos frutos e ainda vamos ter muitos frutos para colher por mais 45 anos ou muito mais do que isso pela frente.
Bom, a tua formação é em Quima, isso?
Isso, eu sou formado em Química, né? Tenho mestrado, doutorado também já na área de educação, então sempre eu foquei, foi um desejo meu desde sempre ser professor, estar como professor, uhum. E hoje como diretor, né? Terminando o meu mandato nesse ano, mas foi um momento muito especial, né? De conhecimento, de perceber a educação de um jeito diferente, por trás, né, da sala de aula, por toda essa parte de gestão, de organização.
Então, como professor e diretor, quantos anos de Anchieta já?
São quase 10 anos. Estou completando 10 anos de Anchieta. Entrei em 2014 na escola. Passei muito tempo como professor, sempre trabalhando com química no primeiro ano do ensino médio. É o ano que eu mais me identifico, é o conteúdo que eu mais me identifico, e é o momento que os alunos vêm das outras escolas. Então, estudam nas municipais e acabam vindo para cá fazer o ensino médio. Então, eu gosto dessa transição de receber eles, de conversar com eles, então trabalhei muito tempo com o primeiro ano.
Bom, dizem que os bons alunos, eles acompanham não somente a história da sua escola, mas também acompanham o que acontece ao redor, ou seja, com as demais escolas do seu município. Antes da Anchieta, você conhecia a Escola Anchieta, tinha uma noção de como era, e depois agora com professor e diretor, né?
Isso, na verdade eu fiz toda a minha formação no IESTA. E aí quando eu passei no concurso estadual, acabou que pelas vagas disponíveis, eu acabei chegando aqui no Anchieta, mas já conheci a escola, a cidade, né? É uma cidade que tem essa questão da gente conhecer um pouco de tudo e de todos. Então, eu já conheci a escola, fui muito bem recebido, e aí que eu fui criando esse gosto pela gestão, né? Antes disso, eu sempre me imaginei o tempo inteiro em sala de aula. Eu queria estar lá em contato com os alunos e com conversa com eles, nessa troca de conhecimento, e aí depois a gestão foi aparecendo, foi surgindo, né, com o tempo, e aí passei como coordenador, um bom tempo como coordenador da escola, e com a aposentadoria da Prof. Vera, que era a nossa diretora, eu assumi a direção e continuei por até hoje.
Bom, Lucas, 45 anos é uma boa caminhada, é uma história. Eu falei aqui, história de bons ensinamentos, é isso?
Exato. Na verdade, a Escola Anchieta, ela começou como Escola Charruas, né?
Charruas.
Ela tinha esse nome. E aí foram acontecendo várias reuniões e organizações, é um processo burocrático bem grande, e aí devido ao nome da rua, então o nome da escola vem devido ao nome da rua, que é a Rua Anchieta, então foi organizado, né, foi escolhido pela 7ª Coordenadoria de Educação o nome como Escola Anchieta. E são várias histórias, né? Nós chegamos a ter 1.400 alunos em um único ano. Hoje a nossa faixa é 950, então eu sempre digo, são 950 histórias passando todos os dias por aqui. Mais as histórias dos profs, dos funcionários, que somando os dois chega a quase 75. Então são mais de 1.000 histórias todos os dias aqui dentro.
E o que é que mais te cativa em ser um dos responsáveis pela caminhada do Anchieta?
Eu acho que... desde sempre eu percebi a educação como algo que pode modificar uma sociedade. Pode ser a alternativa para mudar coisas que, às vezes, a gente vê que não funcionam ou que não têm um resultado como a gente gostaria que tivesse. Então, o que me motiva é poder mudar realidades. Realidades, por exemplo, de alunos que têm toda uma vivência para, talvez, entrar numa questão com drogas, com a criminalidade e saber que, através da educação, eu posso tentar mudar isso, eu posso ter alternativa, demonstrar que existem outros caminhos, outras realidades. Então, que a educação é capaz de transformar o mundo, a sociedade, a cidade, ou um único ser, mas que aquele ser tenha melhorado através daquela minha ação com a educação.
Bom, nesse tempo como diretor-geral aí, o que você conseguiu colocar em prática, conseguiu mudar? Porque quando a gente assume uma direção, uma gestão de alguma coisa, a gente chega com muita energia, quer mudar muita coisa. Só que às vezes tem que ir com calma, com pausa, e acreditando passo a passo. Como é que foi a tua gestão até agora?
É exatamente isso. Quando tu assume, tu acha que tu vai mudar o mundo em 30 dias.
É que nem o cara que sai da faculdade, né? Sai, né? Tinindo.
E da faculdade tu sai achando que tu sabe tudo. E aí tu chega dentro de uma sala de aula, tu percebe que agora que tu vai começar a aprender de verdade, né? Então foi assim, eu entrei achando que eu ia mudar o mundo, né? E aí tu percebe que existem leis, que existe uma coordenadoria de educação também que te dá os caminhos que tu tem que seguir. Então o que eu sempre busquei e o que eu sempre acredito é trazer uma visão do aluno. Eu preciso considerar ele como uma pessoa. E é isso que eu pensei, que eu estou terminando agora o mandato pensando nisso. Eu quero que os profs, que eles se entendam como um ser na sociedade e que a gente consiga ter essa troca, né? E o que eu acho que dá mais resultado nesse sentido e que eu estimulei muito foram os projetos. Então, trabalhar com esses projetos, para que ele perceba que a educação não é só aquele caderno cheio de cálculos, fórmulas, que não tem sentido, mas sim que tem sentido, que precisa entender aquilo para a vida dele, né? Não só para o trabalho, para a vida mesmo, para ele se entender como cidadão.
Muito bem, Lucas Vans, atual diretor-geral da Escola Anchieta, brindando os seus 45 anos, ele que volta logo mais para encerrarmos o temático especial. Pode ser então?
Perfeito, vamos estar por aqui dando continuidade nas funções da escola e volto para o encerramento.
Beleza, enquanto tomamos um café gostoso. Agora com a gente aqui em nosso estúdio móvel, aqui aliás muito bem acolhidos, aqui na Escola Anchieta, com a gente agora a professora Maria Diva Bonfante, né? Parece-me que já com uma caminhada de 22 anos no magistério, isso é amor, dedicação a ensinar. Prof, bom dia, bem-vindo aqui.
Bom dia, José Macolã, tudo bem? Bom dia, Rádio Ouvintes.
Bom, a tua história não começou aqui no Anchieta, é isso?
Não começou. Meu estágio probatório eu assumi no IESTA, à noite. Eu comecei já dando aula para o ensino médio, terceiro ano, noturno. Mas eu já tinha uma caminhada de Taborim, porque eu trabalhei 19 anos na escola Taborim. Depois daí fiz concurso para um estado, passei, né, no estado e assumi, me chamaram e eu assumi no IESTA. E aí eu tive um problema de saúde, que eu precisei me afastar por um tempo. E quando retornei, que o problema estava parcialmente resolvido, voltei e comecei aqui na escola Anchieta.
Alguém da família já é professor, professora? De onde vem Está no sangue da gente isso?
Eu acho que está no sangue, porque a gente é em duas irmãs. Sou irmã da Suzana Rigo, e ela é prof de português, de língua portuguesa. E eu sou professora de matemática. Os opostos.
E aí, paixão pela matemática é desde a infância?
Muito, muito. Eu tive um professor que, por sinal, era meu parente, meu primo, e eu adorava a letra dele. Ele era professor de física, ele escrevia maravilhosamente bem no quadro, e eu achava linda a letra dele. E aí aquilo foi me cativando, e eu fui gostando de trabalhar, e eu amo trabalhar com pessoas, eu sempre me dei bem trabalhando com pessoas. Dizem meus alunos, né, que eu sou muito brava, mas eu adoro dar aula, eu sinto falta dessa convivência com os adolescentes, eles me fazem crescer, me fazem, sei lá, me sentir mais jovem, né, porque já não sou mais jovenzinha, 22 anos de magistério não é mais jovem, né.
Digamos que você é uma professora que cobra bastante, é isso?
Cobro, muito, sou muito exigente. Na verdade, a minha cobrança é assim, eu gostaria que eles aprendessem a caminhar sozinhos, que eles descobrissem, que eles tentassem pensar por eles mesmos, né? Não uma coisa assim. Eles geralmente me perguntam, profe, que resposta deu? Eu digo para eles, eu não sei. Eu sei o caminho para chegar na resposta, mas a resposta eu ainda não sei, eu ainda não fiz. Então, eu gostaria que eles aprendessem a estudar, eles aprendessem a procurar as coisas, a descobrir, né, o que, como fazer, como é que eu vou me virar nessa situação, né? Como que eu consigo sair disso? Se eu me ver nessa situação sozinho, como que eu vou fazer para sair daqui, né? Gostaria que eles fossem independentes, e é muito difícil, né? Eles estão muito dependentes de tudo. Estão muito dependentes de celular, eles estão muito dependentes de calculadora, eles... É uma geração dependente. Tenho pena deles, mas a gente aqui na escola tenta. A gente aqui na escola tenta fazer eles procurar um caminho para aprender a sair sozinho da situação. Se for uma situação difícil, ou mesmo uma situação fácil, eles encontrar o caminho para sair disso, né?
Sabe, professora, que eu tenho muita curiosidade em ler sempre as biografias das pessoas importantes ou de destaque nacional ou internacional, seja qual for a especialidade. Vejo que todos eles começaram com uma simplicidade muito grande. E grande parte deles, eles fabricaram os próprios brinquedos na infância. Olha que diferença isso, hein?
Exatamente. Eu morei no interior, sou do interior, estudei numa escola multisseriada, Fiorello Rigo. Não existe mais, minha prof que me alfabetizou já faleceu. A gente criava os brinquedos, né? A gente dava um jeito de brincar com alguma coisa. As bonequinhas de milho com aquele cabelo maravilhoso que a gente fazia. Escorregar nos barrancos com os cachos de coqueiro, a casca do cacho do coqueiro. A gente achava as brincadeiras, né? A gente criava com o que a gente ia brincar, a gente... como é que eu vou dizer? É tipo uma experiência, né? A gente inventava a experiência para ver o resultado que ia dar.
É, os inventores da história começaram pequenos, devagar, lentamente, mas criando as suas próprias coisas, né? A criatividade. Aí se você fica muito em cima de um aparelho, que é importante também, sim, talvez você tenha dificuldade.
Com certeza o aparelho é importantíssimo. Acho que a gente não viveria mais sem. Mas os adolescentes estão muito... É muita informação sem saber para quê. E sem saber para onde vai, aonde que eu vou com essa informação, o que que essa informação me leva, se ela é verdadeira ou não é. Para eles, não, eles já não conseguem mais fazer esse discernimento, né? O que é uma fake, o que não é. E em matemática, infelizmente, eu gostaria muito que eles fossem independentes. Mas não só na matemática, né? Porque, na verdade, a matemática é um simples cálculo muito fácil de fazer, tu faria em qualquer coisa. Eu preciso interpretar, eu preciso buscar o que é, eu preciso... Talvez nenhuma fórmula eu precise. Eu consiga descobrir o que eu quero na matemática só lendo, só usando raciocínio lógico, mas é difícil.
Bom, não tem como fugir, quando falamos em matemática, de associar a Escola Anchieta com o destaque que tem nas Olimpíadas de Matemática. Certamente você tem grande participação em cima disso, hein?
É, na verdade é que a escola vai muito bem com os pequenos, né? Com o ensino fundamental. Eles se destacam muito e eles se esforçam muito em cima da matemática, né? Eles querem, eles gostam disso. Já no ensino médio, ele já tem um pouco mais de preguiça, daí já fica um pouquinho mais difícil. Mas a escola teve grandes alunos com medalhas, medalhistas, foram a Brasília, né, diretor, receber as homenagens, receber a medalha da matemática, das Olimpíadas de Matemática. A gente, na escola, faz muitos projetos, né? A escola faz muitos projetos. E eles, os pequenos se envolvem nisso, e eles vão atrás, e eles procuram, e eles querem saber, e eles querem inventar. Então, acho que isso já é um destaque, né? Para as Olimpíadas. Já ajuda bastante nas Olimpíadas, né?
Professora, 22 anos de história como professora, nessa caminhada de ensinar. E o que representa hoje na sua vida a Escola Anchieta, que celebra seus 45 anos?
Nossa, a Escola Anchieta praticamente é a minha vida, né? Eu trabalhei já 40 horas aqui na escola, então eu praticamente vivo mais na escola, vivi mais na escola do que em casa, né? Porque uma época eu fui cedida do município para cá, então eu ficava aqui o tempo todo na escola. E a gente... A escola passa a ser a família da gente, né? A gente gosta da escola, a gente gosta dos colegas, a gente quer que as pessoas gostem da escola, quer que as pessoas se sintam bem aqui na escola. A Anchieta é a minha família.
Bom, sobre o magistério, eu voltaria e faria tudo de novo?
Quando começa o ano letivo, que a gente se apresenta para as turmas, eu... comento com eles e digo o seguinte: se eu não fosse professora, eu seria professora. Eu acho que eu nasci para isso. Quando a gente é criança, a gente sempre é professora. A gente sempre dá aula para as bonecas, para os gatos, para os cachorros. Assim, a gente sempre é professora. E isso eu acho que está dentro de mim, está dentro da minha família. Eu acho que muito incentivo dos meus pais, né? Meus pais só tiveram ensino, nem sei, na época era quinto ano. Muito tempo, imagina, muito tempo. Escreviam na pedra, apagavam e chegavam em casa e tinham que saber tudo, né? O que estava escrito ali. Mas eles foram grandes incentivadores para mim e para minha irmã, para a gente estudar, para a gente ler, para a gente adquirir conhecimento, para a gente... ajudar as pessoas. E eu acho que eu ajudar as pessoas, para mim, foi ser professora.
Você fala do brincar com as bonecas no tempo de infância. Esse diálogo de você, da Maria, com as bonecas, já te preparava para ser alguém que comunicasse, que se expressasse melhor, né?
Eu acho que sim, né? Porque a gente vai treinando, e uma hora dá certo, né? E eu acho que o treino de conversar com as bonecas e as... E os cachorros que eu fazia ficar sentado ali me escutando, já me levou para o lado do ser professora, né?
Uma mensagem para os colegas, alunos, Padre Anchieta, que nesse ano completa 10 anos de sua canonização.
Uma mensagem: sempre fazer o bem e sempre ser justo. Porque por mais que eu erre, mas eu posso voltar atrás, pedir desculpas e fazer de novo. Como professora, não significa que a gente sabe tudo. A gente não sabe tudo. Posso não saber responder uma pergunta na hora, mas vou procurar, vou respeitar a pergunta dessa professora, desse aluno, desse amigo, desse colega, vou procurar me informar e vou passar para ele. Então, respeito, ajuda, acho que isso.
Muito obrigado pela sua presença, boa sorte, tá bom?
Muito obrigada para vocês também. Bom dia.
E com a gente aqui, né? Nessa roda de amigos aqui no Anchieta, 45 anos de bons ensinamentos, as alunas Eduarda Solimã e a Priscila Donzelli, que são do terceiro. É isso, né? Começo com a Eduarda, essa. Eduarda, bom dia, bem-vinda aqui.
Bom dia, obrigada.
Tudo bem com você?
Tudo bem.
Você é do terceiro ano, é isso?
Sim, nós duas somos do terceiro ano. A gente sempre estudou aqui na escola desde do primeirinho.
Do primeirinho?
Uhum.
Dá saudade do primeirinho ou não?
Ah, um pouquinho, né?
E dos professores?
Sim, com certeza. Vários professores que a gente passou todo nesse caminho, né? Acho que a gente conhece quase que todos da escola. Foram muitos.
Bom, por que você está hoje na Escola Anchieta? Foi os pais que colocaram você aqui? Como é que foi essa história de ingressar aqui no Anchieta, hein?
É, eu moro aqui perto. Aí, desde que... Quando eu iniciei aqui, por ser mais perto de casa. E estou aí. E é ótima a escola.
Este seria o último ano aqui?
O último ano.
É. Já está com dor no coração de deixar a escola?
É, um pouco já, né? Com certeza a gente vai sentir saudades.
Bom, como é que é a escola no dia a dia? Como é que está sendo o teu aprendizado aqui?
Ah, a escola é ótima. Os professores são ótimos. Todo mundo, a convivência é muito boa. As turmas são boas. Tudo...
Ajuda a construir.
Isso, exatamente. Ajuda a construir que a gente, o nosso conhecimento, né?
Uhum. Bom, das disciplinas... Qual que você gosta mais?
Eu gosto de matemática.
Matemática?
Uhum.
Aliás, passou por aqui a prof. Maria Diva, Maria Diva Rigo Bonfante, né?
Uhum, que foi minha prof o ano passado também.
Boa professora.
Ótima professora. É.
Bom, e depois daqui da Escola Anchieta, o que que a Eduarda tem na mente? Já está projetando o futuro?
Ah, eu quero fazer alguma faculdade, ainda não sei exatamente qual, mas com certeza continuar estudando, né?
Não decidiu o que quer fazer?
Ainda não.
É. De repente um teste vocacional?
É, com certeza.
Tá bom. Passe o microfone para Priscila Donzelli. Priscila, bom dia.
Bom dia.
Tudo bem com você?
Tudo.
São colegas da mesma turma?
Não, somos não? Turmas separadas.
Qual é a tua turma?
Eu sou a 301 e a Duda é da 300.
É, mas são amigas?
Sim.
É. E aí, também desde pequena aqui na Anchieta?
Desde pequena aqui, desde a primeira série.
Como é que é o ambiente aqui dentro, hein?
O ambiente é muito bom aqui. Eu sempre disse que a Anchieta é a minha segunda casa, porque eu tô aqui, então, desde pequena mesmo. Então, tipo assim, considero minha família aqui também. E eu tenho muita honra de dizer que eu faço parte dessa história dos 45 anos da escola, que a gente já está comemorando, e saber que 12 anos eu estou aqui, então é muito gratificante fazer parte dessa família.
Bom, eu falei que é o último ano de vocês aqui, já dói o coração de deixar a escola?
Dói, porque saber que, tipo assim, desde que eu comecei mesmo aqui, então... É todos os dias aqui, como eu falei, 12 anos aqui, vindo toda semana, então com certeza eu senti muita falta.
Você fala que a escola é a sua segunda família. Por que exatamente isso?
Porque aqui, eu posso considerar meus amigos são minha família. Eu digo assim, os professores são como se fossem nossos pais, porque a gente passa bom tempo do nosso dia aqui com eles. Então, eu, tipo, há tempos que estou aqui, para mim, considero eles muito minha família mesmo e tenho muita honra de fazer parte.
Do que você cresceu, amadureceu nesses 12 anos de caminhada aqui junto à Escola Anchieta?
Obtive muitos conhecimentos, tipo assim, a comunicação também, eu tinha muita dificuldade e aqui eu desenvolvi muito mais aqui. Porque é em questão de, tipo, apresentação de trabalhos, enfim, a escola propõe isso para um bom desenvolvimento dos alunos.
Bom, a Eduarda falou que matemática é a paixão dela, e você?
Também.
Também?
Matemática.
Aliás, a Escola Anchieta já foi destaque, né, em medalhas de Olimpíadas de Matemática. Participaram? Não?
Participei da primeira fase, só.
E daí, como é que foi essa experiência aí?
Ah, foi uma experiência boa. Eu garanto, na primeira vez que eu fiz, para mim foi bem difícil, porque eu no início eu tinha muita dificuldade em matemática, mas foi com o tempo que eu aprendi, tive mais conhecimentos e hoje, para mim, matemática é o que eu mais gosto.
Priscila, e daqui para frente, já tem um caminho traçado em sua mente, no seu coração aí?
Tenho. Pretendo fazer faculdade, quero ingressar em ciências contábeis.
Opa.
porque é uma área que eu gosto muito. E eu, tipo assim, eu tenho minha prima que é formada nisso. Então eu vejo como é que é e eu gosto muito dessa parte.
Uma mensagem para a gente sobre a escola, 45 anos de história.
Que, assim, se você tiver a oportunidade de vir fazer parte dessa família, venha, gente. Porque, tipo assim, é uma família incrível, onde você... Eu, por exemplo, sou um exemplo disso, eu tive muitos conhecimentos. Eu sou muito grata a todos, aos professores, direção, enfim, tudo que passou. Porque foi por meio deles que eu me tornei a pessoa que eu sou hoje, com certeza, evoluí daqui para frente.
Priscila, muito obrigado, boa sorte.
Muito obrigada.
Microfone para a Eduarda. Tua mensagem, Eduarda, para a escola nesses 45 anos aí.
Só agradecer por tudo que a gente, todo o conhecimento que a gente conseguiu aqui na escola. A escola nos faz, a gente é muito bem acolhido aqui na escola. Não tem nada do que reclamar aqui. A gente tem sempre os professores à nossa disposição. Todo mundo à nossa disposição. E é o que a Priscila falou. A gente só é o que a gente é hoje por causa da escola. Porque a gente evoluiu muito estudando aqui.
Gente, boa sorte, sucesso nas suas carreiras. A Eduarda Solimã, Priscila Donzelli, alunas do terceiro ano, último ano, então, dessa caminhada aqui junto à Escola Anchieta. E falam, perceba aqui no olhar delas, que falam realmente com muito carinho e respeito. E agora com a gente, prof de Matemática e Física, né?
Isso mesmo.
Matemática e Física. Professora Cristiane Pissolato, setor de projetos. Eu adoro falar de projetos, porque é através dos projetos que você se envolve com o todo, né? Você sai um pouco da escola e também procura o entendimento com a comunidade onde você está inserido. O projeto é fantástico, né? Prof, bom dia, bem-vindo aqui, que bom ter
bom
com a gente.
Bom dia, Maculã, tudo bem? Prazer
contigo?
Enorme ter você na nossa escola.
Prazer é nosso.
Bom dia a todos os ouvintes da tua Rádio Alvorada, é um prazer enorme para essa parceria nossa sempre de projetos. Dizer que é um prazer enorme, parabéns à Escola Anchieta, 45 anos de dedicação, de projetos, de alunos, de pessoas especiais que conduzem o nosso município hoje e que passaram por aqui.
Parece-me que você já tem uma caminhada de 25 anos, começou aqui no Anchieta?
Bom, eu comecei e fiquei um ano no IESTA e depois eu vim para o Anchieta.
Daí abraçou de vez o Anchieta?
Anchieta, é isso mesmo. Mas, na verdade, eu só trabalhei no Anchieta Física, tá? Eu não trabalho matemática faz muito tempo. Eu sou a prof de Física.
Física?
Física.
Eu ia bem em Física, nossa mãe.
Ciências da Natureza, área de Ciências da Natureza. Aqui nós temos o diretor que foi meu aluno também.
Sério?
Sério.
O Lucas foi teu aluno?
Foi meu aluno. A gente está num trabalho. E também amo o projeto, acho que é uma das coisas mais emocionantes que faz a escola ser grande, faz a escola ser enorme no seu todo.
Bom, e a paixão por projetos, vem de quando isso na sua vida, hein?
Olha, vem de um desafio que eu tive, logo que eu entrei aqui na Escola Anchieta, para ir para uma feira de ciências da UPF. Então eu precisei criar um grupo de alunos, desenvolver um projeto e ir para lá. E daí a gente começou. E assim, ó, como professora, é um prazer desenvolver projeto aqui, porque a gente tem uma abertura enorme. As direções são todas muito abertas a projetos, estão nos apoiando. Onde a gente diz vamos, estamos lá.
Tem essa liberdade.
Tem essa liberdade, graças a Deus.
Que projeto foi esse inicialmente?
Esse foi um projeto que eles construíram, uma maquete do ginásio para recolher a água da chuva e criar uma cisterna para ser usado nos banheiros da escola. Para economia de água, para sustentabilidade, tudo que eles tiveram esse trabalho para fazer. Eles criaram a maquete, eles criaram, calcularam o que precisava e o valor necessário. O projeto existe ainda, está por aí, e foi bem interessante e ganhou o primeiro lugar na Feira de Ciências da UPF.
Então, na verdade, de lá para cá, você descobriu que tinha também vocação por projetos? É isso aí?
Na verdade, é uma paixão. É que assim, ó, o criar, o fazer o diferente é interessante. É fazer nossos adolescentes saírem da comodidade de uma cadeira, usar a família, porque a escola não é só um ambiente dentro da escola. É a comunidade, é a família, é todo mundo participando. E o projeto faz isso. Nós temos vários parceiros, nós convidamos pessoas para vir palestrar para eles antes de um projeto, eles criam, eles desenvolvem, eles se envolvem, a família se envolve. E no final do ano, quando a gente faz a apresentação total desses projetos, a família vem até a escola. Então a escola está de portas abertas à comunidade escolar.
Bom, entre tantos projetos, o que você destacaria, digamos assim, foi o top?
Olha, a escola desenvolveu um projeto que hoje é um projeto que os alunos aguardam muito, que é o Sumô de Robô, entendeu? Que é a gente não pode trabalhar com a parte do Arduino, que a parte financeira não permite, mas a gente ensina eles toda a parte elétrica, utilização de materiais sustentáveis e criar um robô. É uma luta entre robôs, eles disputam, é uma manhã inteira de muita diversão, de muita alegria, eles se divertem muito. Então, e o ganhador ganha troféus, ganha doces e tal, e eles lutam, eles trabalham o ano inteiro para isso. Tá? Mas aqui a escola desenvolve a feira das profissões, a escola desenvolve os países, a gente faz trabalho. A escola, por exemplo, esse ano ainda não começou a trabalhar muitos projetos, porque a gente está trabalhando o social nesse momento. Pelo tudo que o nosso estado passou, nós como escola, como professores, como educadores, não podemos ficar fora disso.
Professora, não tem realmente como ligar de que a nossa geração atual de alunos, crianças, jovens, adolescentes, é uma geração de uma inteligência enorme. E aí, como é que é pegar essa inteligência e canalizar para os projetos, hein?
Olha, vou dizer para ti que não é difícil. Não.
Que bom.
Porque assim, ó, tu propõe, eles... Eu fiz, por exemplo, agora nós estamos indo para um projeto da Samsung, que é um projeto que a Samsung faz todo ano e a gente participa todo ano. Que é desenvolver um problema da sociedade na área tecnológica. Eu convidei 5 alunos, não tive recusa de nenhum. Estão a todo. Estão procurando informações e agora a gente vai fazer uma reunião para montar o projeto em si. Então, assim, ó, tudo que a gente propõe aqui, sempre tem aquele, eu não tenho... A gente diz aquele que não tem muita vontade. O problema deles é assim, muita informação e nós precisamos orientar eles. Ali ajuda eles a ter um caminho de profissão, ajuda eles a descobrir o que eles querem para o futuro deles. Muitos daqui saíram para ter CTI. Por quê? Porque descobriram que através da robótica, de outras coisas, a gente consegue desenvolver o nosso futuro.
Bom, certamente, pelo teu olhar aqui, você fala com tanto entusiasmo da Escola Anchieta que acredito que a tua vida está aqui dentro, boa parte dela.
Sim, a minha vida é aqui dentro. 40 horas, eu trabalho em 2 turnos totalmente diferentes, né? Mas realidades diferentes, eu trabalho no turno da manhã e da noite. O turno da noite é mais voltado a pessoas que trabalharam um dia inteiro, que estão cansadas, mas estão aqui. Estão presentes, se propõem. Já o turno da manhã a gente tem mais alunos envolvidos, pais envolvidos, mas a escola funciona e é o nosso mundo.
Bom, falar de projetos é uma área fantástica e teria muitos a conversar com certeza. Mas quero que você deixe para a gente e que venha do teu coração uma mensagem para a escola, mas também para a nossa comunidade maranhense, onde a escola Anchieta está inserida numa história de 45 anos.
Olha, um prazer enorme falar da Escola Anchieta, não tem tamanho. Dizer para vocês assim, ó, que todos os pais que confiaram seus filhos a nós, tenham certeza. Daqui só sairá profissionais, por isso que Marau pode ser considerado um país. Marau tem tudo, trabalha muito, mas um pouquinho vem dessa escola aqui. A Escola Anchieta formou muitos dos que estão por aí, tornando essa cidade, tornando Marau, essa cidade pujante, crescendo a cada dia e sendo cada dia melhor. Então, pais, confiem na escola, tenham certeza que dentro deste ambiente seu filho está bem cuidado, bem educado e bem protegido.
Boa sorte, conte com a gente.
Muito obrigada, foi um enorme prazer falar com vocês.
Professora Cristiane Pissolato, setor de projetos aqui da Escola Anchieta, numa história maravilhosa de 45 anos, de bons ensinamentos. Você falava, prof, né, Marau, da sua história. Simaral hoje é uma cidade educadora, também deve-se, em boa parte, daquilo que se constrói através da Escola Anchieta, com certeza. Momento aqui de saúde e bem-estar, e como já frisamos, o assunto dessa manhã, muito interessante, sobre o estado emocional na aprendizagem. Assunto com a professora que já está há 30 anos na sua caminhada, professora Denise Maria Borella, do SOE, que é a questão da orientação educacional. Professora, muito bom dia, bem-vinda aqui. Explica para a gente, inicialmente, sobre o que é o SOE. Bom dia, bem-vinda.
Bom dia, Maculã. Bom dia aos ouvintes da rádio. Eu agradeço muito a oportunidade de estar divulgando aqui o trabalho do SOE, né? Então, vamos iniciar pela sigla. SOE significa Serviço de Orientação Educacional, né? Nós, no nosso dia a dia, fizemos muito acolhimento para os alunos, conversas, contato com os pais, fizemos a ponte entre a escola e a família. Nós recebemos no SOE todos os dias alunos com problemas emocionais, alunos com dificuldades em disciplinas, dificuldades de relacionamento com colegas, com a turma. Então, nós procuramos fazer esse trabalho de escuta, muita escuta ativa, né? Acho que o deixar falar é muito importante. E, na medida do possível, a gente vai orientando, se for necessário, a gente contata a família, né, para fazer um trabalho sempre de perto e em parceria família e escola.
Bom, certamente é um momento um tanto quanto delicado. Você tem que falar com a família, falar com o aluno. Como é que funciona esse momento para vocês?
Nós temos que ter muito cuidado na abordagem, tanto com o aluno quanto com a família, né? Nós somos adultos, né? Digamos assim, somos a parte adulta ali da situação. Então, aquele aluno chega para nós com uma situação que para nós seria corriqueiro, mas para ele está incomodando. Então, a gente tem que respeitar, ouvir o que ele tem para dizer, aconselhar e entrar em contato com a família. Chamar pais para conversar com o SOE, para conversar com os professores. E a gente vê que isso tem muito resultado positivo. Quando a gente senta no SOE para uma conversa, direção, SOE, coordenação, aluno e família, a gente consegue alinhar algumas mudanças, alguns comprometimentos, e o resultado disso você vê em sala de aula, né? No maior rendimento do aluno, né? Numa mudança de atitude também por parte dele.
Professora, talvez acredito que um dos momentos mais delicados e difíceis, talvez, é a família admitir que o seu filho, o aluno da escola, tem esse problema, não é mesmo?
É verdade. É verdade. Assim, ó, a gente muitas vezes passa de conversa várias vezes, melhor dizendo, para entrar em sintonia com a família e que a família também entre em sintonia com a gente, para que ela entenda e ela perceba que aquela criança ou que aquele adolescente está precisando ou de uma ajuda psicológica ou de uma avaliação, por exemplo, com um fonoaudiólogo, com um neurologista, com um profissional habilitado, né? As situações com as crianças e com os adolescentes são percebidos em sala de aula. Os professores nos trazem, né? E daí nós começamos. Primeiro conversamos com aquela criança, com aquele adolescente, depois chamamos a família, chamamos novamente se precisar, orientamos de todas as formas, sempre buscando uma melhoria de aprendizagem e de qualidade de vida, né? Principalmente, Maculã, com crianças, assim, a gente tem uma preocupação muito grande. Às vezes, a gente até vê uma pronúncia errada de palavras, uma lentidão maior no aprender. Então, tudo isso é sinal de alerta e a gente não pode ver uma situação e ficar omissa a ela, né? Nós temos que tomar as medidas cabíveis para ajudar no progresso daquela criança dentro da escola.
E quando há esse contato com a família para conversar, vir para a escola conversar, como é que é esse convite? É bem aceito? O pessoal vem rapidamente ou tem uma resistência?
Já tivemos várias situações, tá? Temos situações assim que prontamente os familiares estão na escola. Tem situações que demoram um pouco, mas a gente insiste. Nós temos um canal, uma ferramenta, né, um canal de comunicação maravilhoso, que é o WhatsApp. Às vezes, aquilo que a gente não consegue via telefone, entendemos também, né, que nem sempre os pais estão disponíveis para atender, porque é horário de trabalho e tudo mais. A gente manda recado, manda uma vez, manda duas, manda três. A gente faz assim, às vezes, até aquele papel chato, sabe? E eles acabam vindo e a gente consegue... O nosso objetivo que é que aquela criança ou tenha um diagnóstico ou tenha um acompanhamento.
Bom, sabemos que o estado emocional das pessoas, de todos nós, né, professora, ele influencia, interfere no nosso rendimento. Questão de alunos, aprendizagem, como é que está sendo essa questão aqui hoje na escola?
Isso que tu falou, assim, é primordial, porque realmente, né, nós, a gente vê, é que a gente se percebe, né, tem um autoconhecimento maior do que crianças e adolescentes, a gente percebe quando a gente não está bem, o nosso rendimento muitas vezes cai, né, e com as crianças isso não é diferente, só que elas não têm alcance para entender, né, ter esse entendimento. A gente vai ver aquele aluno, por exemplo, que o rendimento dele não está bom, normalmente tem uma situação emocional por trás que não consegue deixar ele concentrado, que tira o foco. Muitas vezes é uma situação familiar, muitas vezes é uma questão própria dele, de baixa autoestima, de estar se sentindo excluído de alguma forma. Então, digamos, o estado emocional é importantíssimo. Quando a gente está em paz internamente, a gente tem um rendimento e um entendimento das coisas bem melhor do que quando a gente está com o nosso interior, digamos, bagunçado, entre aspas.
Estar de bem consigo mesmo é o principal para se ter aí relacionamentos bons e produtivos, certamente, em nossa caminhada. Professora Denise, sua mensagem e o que representa a Escola Anchieta na sua vida?
Eu sou suspeita, eu gosto muito de estar aqui, eu gosto muito do trabalho, quero salientar que tem minha colega, professora Andréia Oliveira também, que é do SOI, nós trabalhamos em parceria, a nossa demanda é muito grande, a gente tentou mudar aquele paradigma assim, que existe, que o SOI é para chamar atenção. Né? Até hoje, quando a gente chega na sala de aula, na porta do SOI, na porta das salas, eles dizem, ih, mais ou menos algo do tipo, quem é a bola da vez? Mas a gente está tentando mudar esse conceito para fazer acolhimentos. Eu gosto muito, né? Estou me repetindo, porque eu gosto muito desse trabalho. E penso, Macula, assim, que com o nosso trabalho, não importa qual seja o trabalho, além de nos realizar pessoalmente, a gente tem que fazer a diferença na vida de outra pessoa, né? E a gente percebe isso nos alunos, né? Os pequenos, eles são muito carinhosos com a gente. Os adultos passam na porta do SOI e fazem sinal de coraçãozinho. Mesmo que a gente esteja ali para chamar atenção, a gente chama atenção, né? Mas utilizando aí a comunicação não violenta, que é uma forma de tu chamar atenção refletindo, né? O porquê disso, o porquê daquilo, né? Então, é um trabalho muito, muito bom, que eu gosto muito de exercer, gosto muito de estar na escola, para mim é uma segunda família, assim. A equipe aqui é muito acolhedora, enfim, é um trabalho que eu estou feliz.
Então, muito boa sorte para você.
Muito obrigado pelo espaço de estar divulgando o SOI, né? Agradecemos também a presença de vocês aqui na nossa escola no dia de hoje. Eu acho que agregou valor para os nossos festejos de aniversário.
Muito bem, com a gente aqui no Saúde e Bem-Estar, professora Denise Maria Borella, sobre também o estado emocional no quanto interfere na aprendizagem dos alunos, também aqui da Escola Anchieta, nos seus 45 anos de história. Muito bem. Eu prometi de que agora eu passo o microfone para nossa colega e produtora aqui do Temática Especial, a Taliane Radaeli, porque a Taliane foi aluna do Lucas Vans. E eu sempre guardo com muito carinho meus professores, minha primeira professora, meus professores do colégio inicial, minha caminhada, depois faculdade. Guardo com muito carinho meus professores de catequese, enfim, guardo com muito carinho. Por isso que eu quero dar essa oportunidade para a Taliane, que também é uma das defensoras do rádio, e eu tenho paixão pelo rádio, então quero que ela converse contigo agora, professor, de aluno para professor, e hoje com mais respeito, porque ele é o diretor, Taliane.
Ah, pois é, né, Zé? Bom dia aos ouvintes do Temática, ao professor, agora diretor, né, Lucas Vans. Sabe que eu me impressionei, Zé, porque o professor lembrou de mim. Faz assim, não faz poucos anos que eu saí daqui, não, viu? E a gente esteve juntos no primeiro ano do ensino médio, e eu acho que aqui no Anchieta, né, uma das coisas que eu levo para a minha vida, com certeza, tenho muito orgulho de ter passado 3 desses 45 anos aqui, e eu acho que é esse, justamente esse carinho que a gente sente que os professores têm com seus alunos, essa relação que é mais do que passar um conteúdo, é esse comprometimento muito grande. E o Zé me deu a missão de fazer uma pergunta para o professor Lucas, e tinha que ser a pergunta. Mas eu acho que o que eu mais tenho curiosidade é justamente isso, como que é essa relação de entrar numa sala de aula, ver tantas pessoas, a gente sabe que a escola é enorme, que tem muitos alunos, já teve milhares de pessoas passando por aqui, e a gente sabe a importância e o que um professor deixa para a gente, né? Mas eu queria saber o que os alunos deixam para os professores, se é bom, se é ruim, se tem os dois lados. Bom dia para você mais uma vez.
Bom dia, Taliane. Inclusive, quando tu chegou, eu não lembrava só do rosto, eu lembrava o nome, a turma que tu estudava. Olha, e a sala que era. Então, a memória
eu acho
é boa.
Que nem eu lembro a minha sala.
Tenho foto de um projeto que eles fizeram. Foi uma das primeiras turmas a fazer um projeto dos países, que a Prof. Cris chegou a comentar antes. Tenho a foto dela. Depois eu vou mandar para ela para o WhatsApp.
Por favor.
Para eternizar esse momento também. Taliane, eu acho que é exatamente uma mistura de emoções. Eu acho que o ser professor é legal também por isso. A gente te lembra e com carinho de todos, talvez a gente não saiba o nome de todos. Vocês mudam muito, então fisicamente vocês mudam muito, mas a gente recorda de cada um. E a gente aprende com cada um. Então, a Prof. Diva comentou que ela se sente a força da juventude dentro dela, e é isso. É aprender a cada dia, é conhecer a realidade de cada um pouquinho que seja, é entender que tem problemas, que tem frustrações e que tem realizações. Então, o melhor da sala de aula é isso. É a conversa, é a troca, é a vivência, é falar não só de química, é falar sobre a vida, é falar sobre doenças que as pessoas têm que se cuidar, é falar sobre os desastres que estão acontecendo no Rio Grande do Sul, é falar sobre o mundo. E eu acho que aí a gente vai aprendendo muito, porque cada um tem sua vivência. E o bom de ser professor é isso, a gente aprende todos os dias. Cada vez que a gente entra numa sala de aula, a gente aprende uma coisa nova, e isso é sensacional.
Ai, que legal. E realmente, eu lembro que... Vamos falar do professor Lucas, porque estou conversando com ele, né? Mas eu lembro que era uma pauta também nas suas aulas, não só a química, né? Mas a vida, trazer discussões, talvez problemas que a gente enfrenta por aí e acaba trazendo para a sala de aula, fazendo essa reflexão.
Eu gosto muito de passar para o aluno a ideia da sociedade, que a gente vive em sociedade, e da química dentro da sociedade. Uhum. Então, às vezes, tem assuntos que as pessoas tentam marginalizar, excluir, porque são polêmicos, mas é a realidade. Então, a gente não pode fugir da realidade. E é isso que a escola tem que ser, um local para discutir a realidade. Então, nas minhas aulas, eu trago isso. Não só aqui, no superior também, eu trabalho no superior e eu tento mostrar isso também. Sim. Não é só ser um engenheiro agrônomo, não é só ser um estudante, é ser um estudante dentro de uma sociedade. Então, é isso que tem que estar claro.
E você é muito jovem, né, professor, ainda? Tem aí alguns...
Não faz assim, tanto, é assim, né?
É assim. E é importante isso também, porque outros professores que participaram do programa falaram sobre isso, né? E como a tecnologia tem chegado dentro das escolas, como cada vez mais jovens, as crianças também têm enfrentado esse mundo. É um tema hoje, como que vocês preparam também eles para essa quantidade de informação que tem hoje?
Eu acho que hoje é o nosso maior desafio. Porque informação a gente tem. Tanto que hoje, por exemplo, o livro didático é só um instrumento. Antigamente era, nossa, o livro didático. Hoje é só mais um instrumento. Porque a informação que estava no livro está na internet. E muito mais fácil de procurar, porque no livro tu tem que folhear. Hoje tu pede para a inteligência artificial, com duas palavrinhas ela te traz tudo pronto. Mas e com saber sondar? E saber aplicar aquilo? Então a inteligência artificial ainda não faz isso. Ela não me aplica isso na minha realidade porque ela não sabe exatamente o que é a minha realidade. Então, essa é o nosso desafio agora. Informação a gente tem, mas vamos aprender a usar ela, vamos aprender a trazer ela para nós, para o nosso caminho e para a nossa vida. Então, esse é o nosso desafio hoje. Vamos lidando, vamos aprendendo, porque nosso trabalho também muda a cada ano. Mas a gente vai lutando para isso.
E aqui os alunos chegam muito novos, né? É desde que idade, mais ou menos?
Nós temos os 6 anos, que é a idade que inicia no ensino fundamental. E nós temos o nosso aluno mais velho hoje, eu acho que tem uns 64, 65 anos, porque nós temos o EJA.
Sim, sim.
Né? No noturno nós temos essa modalidade também da educação de jovens e adultos. Então também temos, assim, é dos 6 anos aos... Já tivemos alunos com 70,
olha
70
só,
e tantos
que
anos.
Legal. Bom, vou devolver o microfone para o Zé, que é o comandante do programa. Era uma pergunta, eu fiz 3. Mas obrigada, professor, mais uma vez. Não só pelo programa aqui, pelo dia de hoje, mas também pela experiência que tivemos juntos aqui no Anchieta.
Ah, eu que agradeço.
Professor, sua mensagem, eu sei que teria muito, muito a conversar, a falar. Talvez uma frase não exemplifique tudo esse sentimento. Mas fique à vontade, por favor.
Minha mensagem final é um agradecimento. Eu acho que a Escola Anchieta, nesses 45 anos, construiu e se constrói com muitas mãos. Então, eu acho que eu só tenho a agradecer as direções que vieram antes, os professores que passaram por aqui, já se aposentaram, já não estão mais aqui conosco, os nossos atuais colegas de equipe diretiva, professores, funcionários, cada um, com a sua experiência, com a sua realidade, constrói o que hoje é a Escola Anchieta. As famílias que depositam todos os dias a confiança dos filhos estarem aqui e aos nossos alunos. Porque eu acho que o centro da escola são eles. A escola existe para eles. Então, eles são o que mais importa dentro de uma escola. São os alunos, são eles que são o chão, eles que são a fundação. Então, se a escola vai bem, é porque eles estão querendo que a escola vá bem. E a gente vai ajudando nesse processo. Então, é um agradecimento.
Professor, diretor, Lucas Vans, gratidão pela sua acolhida. De coração, boa sorte, parabéns a todos vocês pelos 45 anos da história. E conte com a gente, viu?
Obrigado, Maculã. A tua rádio sempre é a nossa parceira aqui há muito tempo e vai continuar sendo. O que a escola puder também está de portas abertas para vocês e para toda a sociedade.
Valeu, gente. 5 para as 11. Segue o Temática.